Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Bem. Convite aqui, né, Dino? Para a igreja. Amém. Então, dois irmãos, a Juliane e o Wellington, estão, né, dispostos a se casarem. E estão aqui através desse convite, convidando a igreja. Eu vou ler aqui parte do convite. Então, os pais da noiva e os pais do noivo convidam para o matrimônio de seus filhos, Juliane e Wellington, a realizar-se no dia 10 de janeiro de 2015, às 20h30, na cooperativa, Rua das Acácias, quadra 3, lote 5 e 6, residencial dos IPs. Amém? Onde os noivos receberão os cumprimentos. Então está aí feito o convite à igreja. Convite para o casamento da Juliane e o Wellington. Amém? Irmãos, desde criança, né? A Juliane já está aqui desde criança, né? Quanto? Uns 12 anos, 12 anos, né, mais ou menos. Amém. Então, graças a Deus, que eles sejam felizes e que nós possamos, mais uma vez, mostrar todo o nosso amor pela igreja, né? Apoiando a igreja nas coisas que ela faz. No caso aqui, o casamento. Então, Deus abençoe. Muito obrigado, está feito o convite. Amém? Está feito o convite. Depois tem mais, tem punhado de casamento aí na... Os irmãos não querem saber. Amém? Se é bom, se não é bom, né? Vamos casar, né, Ju? Depois a gente vê como é que fica, né? Então vamos, tem punhado de casamento aí na fila. Não é não, Anderson? Morreu queimado? Você nunca morreu queimado, né? Se for, o cara tem que experimentar, né? Hã? É, né? É, né? Você sabe o que é? O Arthur está dizendo aqui que ele sabe o que é morrer queimado. Morrer queimado. Só quem sabe se é bom ou se é ruim é quem já morreu queimado, né? Ele disse que ele não morreu queimado, não, mas casou. Então é mais ou menos a mesma coisa. Amém? Mas não é não, Juló. É diferente. Pode ter certeza que é. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou Deus Adão e disse, onde estás? E disse, ouvi a voz soar no jardim, tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Amém? Bom, o que nós estamos querendo ver aqui? Presta atenção. Será que isso realmente aconteceu? Será que realmente isso aconteceu com a gente? O que aconteceu de mal? Qual foi o maior problema para nós nessa situação? É ter se tornado igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse foi o grande problema. Eu falo, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. Aí a serpente chega e fala, não é bem assim. Você não pode comer, porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então hoje, nós somos conhecedores, nós sabemos da existência do bem e do mal, nós sabemos que existe o bem e que existe o mal. Até então, ninguém sabia, porque quando você não sabe se existe o bem e se existe o mal, por exemplo, um animal, um cachorro, ele não sabe se morder está fazendo bem ou está fazendo mal. Ele não sabe se fazer a necessidade dele aqui é um bem ou é um mal. Ele não sabe, o cachorro não sabe. O animal não sabe, vocês concordam? A natureza é assim. A cobra, os bichos, eles, né? Você vê o cachorro aí, na rua, aí, o carro vem, passa em cima do cachorrinho, mata, a cachorra vai embora. Ela não sabe se é bem ou se é mal. Agora nós somos como Deus. Nós sabemos da existência do bem e do mal. Nós fazemos o bem e nós fazemos o mal. Ou não? Nós fazemos o bem e nós fazemos o mal. O que que aconteceu então de errado? É que nós não tínhamos sabedoria, nós não tínhamos entendimento, nós não tínhamos capacidade suficiente para com absoluta convicção, certeza, separar o bem do mal. Então, este foi o grande problema nosso. Tem coisas que realmente é mal, mas tem coisas que aos nossos olhos, ao nosso ponto de vista, da nossa maneira de ver, é um bem. Mas nem sempre é um bem. Às vezes é um mal. Então, esse é o grande problema nosso, o problema da humanidade. É misturar as coisas e enfiar, vamos dizer assim, o pé pela mão. Não sabe exatamente a hora que está fazendo bem, a hora que está fazendo mal. Porque se a gente tivesse consciência plena de que aquilo que nós estamos fazendo é um mal, nós continuaríamos fazendo? Mas a gente não sabe, a gente não tem certeza. Se está fazendo um bem, se está fazendo mal. E a Bíblia diz que Jesus, ele se alimentou de manteiga e mel. Até aprender a separar o bem do mal. Tem, me engano, Isaías? Né? 7. Jesus, ele passou por uma situação na vida dele. Deus, até os 30 anos, ele estava ali fazendo o quê? Ele dedicou exclusivamente a Deus. Isaías 7, 15. Leia, por favor. Mais uma vez, pode ler. Manteiga de mel comerá, até que saia a rejeitar o mal que escolheu. Então, esse é o grande problema nosso, Eva. O problema da humanidade é esse. É que nós não sabemos. Nós não sabemos se estamos fazendo certo ou se estamos fazendo errado. E aí vai fazendo. Por que que nós precisamos crer em Jesus? Por que que nós teríamos que seguir Jesus passo a passo? Exatamente por isso. Porque Jesus sabe. Ele sabe. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quer dizer, ele realmente é a luz do mundo. A luz que veio ao mundo. Para quê? Para fazer isso, para mostrar para você se é um bem ou se é um mal. Se for um mal, ainda, eu preciso estar convencido de que não devo fazer. Olha aí que dificuldade. Mesmo depois que Deus nos mostra que é um mal, eu ainda preciso me convencer de que é um mal. Aí vem a rebeldia. Então foi outro tipo de problema que acompanhou o homem nessa coisa. A desobediência, o espírito de desobediência, de rebeldia. Então, mesmo que Deus mostre para nós o que está certo, o que está errado, ainda assim eu preciso ser convencido de que aquilo é um mal, o que eu não devo fazer. Amém? Terceira coisa, eu vou precisar também de força, porque Paulo falou, eu vou precisar de força para mim não fazer. Então, primeiro é não saber se pode ou se não pode. Segundo, é ficar convencido de que, não, agora eu cheguei à conclusão que está errado. Agora, terceiro, ter suficientemente força para rejeitar o mal. Paulo fala, o bem que eu quero não faço. Então, Paulo já tinha convicção de que estava errado. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Eu não quero, eu sei que é mal e faço. Não acontece isso com vocês, não? Acontece? Eu sei que é um mal, eu faço. Eu sei que eu não posso beber isso e bebo. Eu sei que eu não posso fazer isso e faço. Eu sei que eu não devo falar, eu falo. Eu sei que eu não devo proceder dessa maneira, eu procedo. Então, primeira dificuldade grande é discernir, separar o bem do mal. Então, estou certo, convicto de que é mal. Segundo, agora eu me convenço de que realmente aquilo não presta, não deve. Agora eu preciso de força, eu preciso de alguma coisa que Deus me dê. Então, não basta só discernir o bem do mal. Amém? A Bíblia diz que todos seriam convencidos por Deus. Então, Deus precisa, olha a importância que tem Deus na vida da gente. Olha, é uma salvação mesmo, a importância que tem Deus na vida da gente. Que nos livra do mal, né? Que nos ajuda, que nos dá força, que tudo tem que Deus fazer por nós. Tem que mudar realmente a nossa natureza. Tem que transformar realmente total a nossa natureza humana. Né? Por isso Deus fala, fazer morrer essa natureza. Realmente ela é, em todos os sentidos, difícil para nós. A natureza do homem, a natureza humana. Amém? No Salmo 71... No Salmo 71, versículo 1, Salmo 71, em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Salmo 71, versículo 1. Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. A nossa fé nele, nossa esperança, nossa confiança nele, tal, etc. Era o que Davi estava aqui mostrando, procurando fazer. Na verdade, o Espírito Santo, usando a pessoa de Davi, para mostrar o seguinte, que o rei Davi, né, extremamente importante, inteligente, tinha tudo para não errar, tinha tudo para não fazer coisa errada. Davi pedia a Deus aqui, ó, Deus, tem misericórdia, né? Não me deixa errar. Porque quando eu me confundo, quando eu me preocupo, olha, será que eu devo fazer isso ou eu não devo? Será que eu devo tomar essa decisão ou não devo? É difícil demais, não é, gente? Não é difícil? Então, por que eu estou falando aqui o seguinte? A fé em Jesus é que realmente nos salva, nos livra de tudo, de todo o mal. É andar passo a passo atrás dele, seguindo seus passos. Porque nós não temos nenhuma condição de ser bem sucedido nesse mundo sem a ajuda de Deus, sem o Espírito de Deus ali na nossa mente, trabalhando e ensinando. Porque não é do jeito que a gente pensa, não é do jeito que a gente quer. Amém? Ela olhou para a árvore, essa árvore aí significa o quê? Essa árvore. Essa árvore significa tudo que você vê na frente, tudo. Essa árvore aí significa tudo que você vê na frente. E você imagina, não, isso aqui é bom. E vai e faz. Isso, às vezes a gente dá a vida inteira, gasta tudo que tem para fazer aquilo. Se esforça, se desgasta totalmente para fazer aquilo. Aí depois que você fez, não devia ter feito. Perdeu o tempo, às vezes. Errou. Fiz o que era mal aos seus olhos. Arrependido, o profeta arrependido fala, né? Fiz o que era mal aos seus olhos. Mas eu já fiz, e agora? Né? Como que eu vou voltar atrás? Quem tem 60 anos, voltar a ter 20? Para fazer tudo diferente? Às vezes eu penso, né? Voltar? E será que eu seria capaz de fazer tudo diferente? Também? Porque a reunião de hoje é, o objetivo dela é o quê? Mostrar para você, mostrar para mim, para nós, que nós realmente não podemos prescindir da fé em Jesus Cristo. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus aprendeu a separar uma coisa da outra. A Bíblia diz que ele foi provado, ele foi experimentado de todo jeito para poder separar o bem do mal. Presta atenção, Jesus, ele está escrito aí que ele foi experimentado, ele foi provado, mais do que qualquer um de nós. Lá fala que ele foi provado aonde, Silvano? Hã? Pega alguém que fala, um lugar que fala, pensa aquele negócio de provar ouro? Cadim? Hã? Malaquias 3. É Cadim, chama aquilo? Pode olhar. Então, porque aquele Cadim que chama, se não me engano, quando a gente vai ler, a gente olha assim e começa a ligar uma coisa com a outra. Cadinho. Achou aí? Cadinho. Por que cadinho? Porque o cadinho é o lugar onde se prova o ouro. E o ouro, o fogo, né, o fogo, se botar na minha pele aqui, ó, ele arrebenta comigo. Mas o ouro resiste. O ferro resiste. A prata resiste. Mas o ouro resiste mais do que a prata. A prata resiste mais do que o bronze. O bronze resiste mais do que o ferro. A capacidade de suportar. Então, Jesus é o ouro. É aquele que foi provado no cadinho. Ele tem capacidade de suportar mais do que, vamos dizer assim, mais do que Paulo, mais do que Pedro, mais do que fulano, mais do que Bertano, até chegar lá. 3:2. Por isso que eu estou falando para vocês, eu estou falando aqui, eu estou pensando, e aí eu lembro que está escrito, é assim, você entende a coisa, e a Escritura prova de que o que nós estamos falando é verdade. Porque a palavra de hoje, o prato da mesa é o quê? Crer no que Jesus Cristo falou. Quem crê será salvo. Quem não crê, não será salvo. Salvo de quê? De tudo. De tudo. Você poderia ter sido salvo disso, se tivesse dado ouvido a Deus. Você poderia ter se livrado disso, se você tivesse ouvido a Deus. Então, quem crê será salvo. Quem não crê, né, já está condenado. Então, realmente, eu preciso crer em Jesus. Para quê, gente? Para quê? Não, é para me livrar de tudo que é merda nesse mundo, amém? Não é só porque você fala crer para ser salvo, a gente põe muito longe a coisa. Fica muito vago. Quem crer, né? Se eu colocar só para ser salvo, não, é para tudo. É para você não enfiar o pé aonde não deve, meu irmão. É para você não fazer errado. É para não fazer errado. Porque tudo que é errado é pecado. Todo mal é pecado. Amém? Fiz o que era mal. Fiz o que eu não devia. Pequei, Senhor. Pequei. Pequei a que hora? A hora que eu arrumei o meu cabelo do jeito que eu não devia. É. A hora que eu olhei para onde eu não devia. Foi quando eu peguei no que eu não devia pegar. É. Quem que livra você disso? Quem que tira os seus olhos de onde você não deve olhar? Quem que tira a sua mão de onde você não tem, não pode pegar? O seu pensamento. Pensa. Só de pensar já errou. Ou não? Não é? Então, quem crê em Jesus, quem anda com Ele, quem pergunta para Ele, quem realmente admite que precisa dEle, é salvo. Salvo de quê? Vou bater aqui para acordar, né? Não, se está errado, você tá, se você não prestar atenção, você está errando. Pergunta para Deus, né? Então, eu sou todos os dias, nós estamos sendo salvos o dia todo. Foi ato do quê? Quem estava lá em Pedro do Rio? O Ender. O Ender sabe. Atos, só aqui para você ver. Espera aí, Silvano, já que nós vamos ver isso aí. Atos. Eu falei aqui. Atos capítulo 10. Eu li aqui na hora do aqui no bazar aqui. Atos capítulo 10, versículo 34. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Como que eu vou fazer o que é justo? Como que eu posso agradar a Deus? Aqui, ó, Deus não faz acepção de pessoa. A gente só fala essa parte. gente só fala essa parte. Deus não faz acepção de pessoas. Mas e o resto? E o resto? E o resto? Né? O que que fala na sequência? Mas que lhe é agradável. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele não agrada. Então pode ser bonito, branco, preto, pode ser pobre, rico, que se ele agradar a Deus, Deus agrada dele. Mas como que ele vai agradar a Deus? Se ele não sabe o que é certo? Como que ele vai fazer? Aqui fala assim, ó, em qualquer nação, mas que lhe é agradável aquele que teme e faz o que é justo. Bom, eu quero Deus comigo. Você quer? Nós todos queremos Deus conosco. Para quê? Precisa acordar, gente. Então vamos bater na mesma tecla até. Por que que nós queremos Deus com a gente? Na hora que você está na pior, o que que você faz? Na hora que você está lá, afobado, tal, não, Vitor? Perdendo o sono, sem saber por quê. Alguma coisa está acontecendo com você. E você precisa, às vezes, só Deus pode te ajudar. Aí a gente fala assim, ó, Senhor, toca no coração dele lá. Toca no coração dele lá para ver se ele... Amém? Me libera. Para ver se ele me perdoa. E aí aquela angústia toma conta de você, você não dorme, você não come, você adoece. O que que está acontecendo com você? Um mal. Está acontecendo com você um mal. Quem pode livrar? Fala todo mundo. Bem alto. Então, ele nos salva. Foi Deus que me salvou. Eu ouço isso aí muitas vezes. Foi Deus que me salvou. Foi Deus que me livrou. Livrou a gente daquele mal. A gente volta a fazer mal, mas mais tarde. Né? Amanhã ou depois a gente esqueceu, a gente volta a fazer mal. Então, gente, se nós fôssemos um pouquinho mais inteligentes, nós íamos nos aproximar mais de Deus, conhecer mais a Deus, desfrutar mais da salvação. Onde iremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Onde é que nós vamos? Eu volto a repetir, você não pede a Deus para te ajudar na hora que você está lascado? Não? Então eu preciso de Deus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ler as Escrituras. Eu não posso, porque eu corro o risco de, naquela hora, ele não me ouvir. Eu corro o risco de ele estar longe de mim. Eu, às vezes, não estou fazendo o que agrada a ele. Eu não estou andando com Deus. Amém? É isso que a gente precisa realmente, não pode ficar só na religiosidade, nós não podemos ficar confiados só em assistir a reunião. É preciso buscar Deus, é preciso andar com Deus, falar com Deus, conhecer a Deus. Eu não sei a hora que eu vou precisar, ué. Eu não sei a hora que eu vou precisar. Amém? Não adianta você pega o telefone, liga para fulano, liga para sicano, né? Ora por mim. Não, meu filho, é você mesmo. É você mesmo que naquela hora vai ter que chamar por Deus. Então, quem crê em Jesus Cristo, e quando você crê numa pessoa, você crê é no que ele pensa, é no que ele fala. Você acredita no Vilmar? Conversa com o seu, olhando só Não, eu não sei se eu acredito ou não, mas eu converso com ele, eu convivo com ele, e vai chegar um ponto que eu vou dizer, não, eu não acredito no Vilmar. Você crê em Jesus? Por que você crê em Jesus? Porque você leu, você tomou conhecimento, você ouviu e concordou com ele. Por isso é que você crê em Jesus. Eu estou falando a palavra aqui para ver se você acredita no que eu estou falando. Se você crê na palavra, você está crendo em Jesus. É preciso, então, entender isso. Volto a repetir. Por que que eu preciso disso? Luiz está dizendo aqui. Fala, Luiz. Bem alto, Luiz. Pessoal. Salvo de quê? De tudo o quê? Hã? Pronto. De toda lambança. Se salva. Não é não? Não presta. Estou insistindo aqui para ver se, né? Para ver se a gente faz isso. Então, lá no Salmo 71, Davi estava ali, ele. Versículo 12, por exemplo. Presta atenção, no versículo 12, do Salmo 71, versículo 12. Aí, ó. Cadê sua Bíblia? Cadê sua Bíblia, né? A gente não, olha, todo dia eu aprendo um pouquinho na Escritura e eu fico encabulado de ver pessoas que nem pegam na Bíblia. Como que ele vive? Como que ele pode viver? Eu fico encabulado, admirado. Eu fico admirado. Porque todos os dias eu fico ali, pelejando para poder aprender alguma coisa. Eu tiro o chapéu para aquelas pessoas que nem abrem a Bíblia. Amém? Um dia nós vamos botar essas pessoas para ensinar aqui. Não é não? Salmo 71, versículo 12. Ó Deus! Ó Deus! Ele não ficou, ó Deus, não. Ele foi, clamou, ele clamou. Ó Deus, o rei Davi. Não? Olha, quando eu penso nisso, eu fico pensando, meu Deus, o próprio Jesus, o rei Davi, esse pessoal aí, clamou, pediu a Deus, salva-me, Senhor, me liberta dessa desgraça onde eu fui parar, né? Porque eu, é um sofrimento. Sabe o que a gente sofre? De tanto fazer coisa errada. É, mãe. O sofrimento da terra, o sofrimento da terra, eu ouvi até de tanto fazer coisa errada. Estava ouvindo um comentário no jornal, não é o ideal não, mas é tal negócio, não sabe o que está certo, o que está errado, né? Então, aquele problema lá da Petrobras, se não me engano, lá falou que tem 750 empresas envolvidas. 750, Godoy. 750 empresas envolvidas na corrupção da Petrobras. Só na Petrobras. Agora, você imagina, agora, o nosso mundo pode ser bom? O nosso, isso aqui pode ser o jardim do Éden? Ou o inferno? Hã? Não é? Olha, 750 empresas envolvidas no escândalo de corrupção ali na Petrobras. Dezenas de políticos lá, deputados, sei lá o quê. Dezenas. Numa coisa só numa empresa. Aí, e o caboclo disse que o problema lá não está, né, não é só na Petrobras, é nos portos, nos aeroportos, nos não sei o quê. E foi citando. E nós, com esse tipo de coisa, de dirigentes, de comandantes, se os nossos governantes, nossos reis, estão... Nós podemos estar vivendo bem aqui embaixo? Não pode. Nós estamos sofrendo. Sofrendo por quê, Marquinhos? Sofrendo por quê? Por quê? Bem alto? Por causa dos pecados do nosso povo, por causa dos nossos pecados. Então Davi, quando orava, ele orava pelos pecados dele e pelo pecado do povo, porque, né? É grave. A situação nossa é grave. Nós ficamos esperando, às vezes, na polícia, nós ficamos esperando na justiça, nós ficamos esperando no bom senso das pessoas e etc. Tal. E a hora que você chega à conclusão que você não pode esperar em ninguém, o que você vai fazer? Você chega à conclusão que você não pode esperar em ninguém, o que você faz? Volta para Deus, Senhor, só o Senhor pode. A hora que você está sem dormir, sem comer, entra em depressão. O Vilmar aqui emagreceu 10 quilos em 30 dias, parece. 10 quilos. E o outro, às vezes, engorda 10 quilos em 30 dias. Tem gente que é assim. O negócio parece que, né, vira o contrário. Pessoas que não podem ficar ansiosa, ela não pode ficar assim, que ela engorda. Se demorar muito, ela explode, né? Se ela ficar ansiosa, tal, preocupada, ela engorda. Outros... Então, nós somos frágeis demais. De quem que nós precisamos, gente? E você está buscando esse Deus? Você está atrás desse Deus? Você está querendo esse Deus? Então Jesus falou, olha, buscar-me-eis, me achareis, se você precisa de Deus. Mais do que o ar que respira, mais do que a comida que nós comemos, nós precisamos de Deus. Para quê, Nilton? Para que nós precisamos de Deus, Nilton? Salvo de quê? Salvo de quê? De tudo o que você faz. Tudo. Até na hora de comer. Até na hora de comer, você não sabe se comeu muito ou comeu pouco. Você não sabe o que, que pode, que hora. Não sabe. Aí vem lá com o negócio, a gente come. Aí está todo mundo morrendo por causa disso que está comendo isso. Está todo mundo engordando porque está comendo isso. A gente fica doido. Fica doido. Ah, é. Exato. Que a Coca Zero era boa. E depois surgiu uma notícia que a Coca Zero estava matando. Aí a gente fica sem saber o que faz. Gente, às vezes a gente pensa que precisa de Deus. É só depois que morre. Precisa de Deus. É lá. O além, né? Não. Eu preciso de Deus agora. Eu preciso de Deus hoje, urgente. Então, Davi estava aqui dizendo, ó Deus, não... Leva nós. Leva, gente. É só eu que vou buscar Deus, seus porqueira. Vocês têm que falar, ué. Com o mesmo entusiasmo que eu estou falando. Vamos ver. Vamos ver. Versículo 12.
Ó Deus, não te alongues do
mais, meu... Mais com mais... Vamos ver,
vamos ver. Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me.
Isso. Renata, se você soubesse realmente da situação sua, Renata, você ia falar esse ó Deus aí com gosto e gás. É porque a gente não tem ideia da nossa situação. Nós não temos ideia. A gente não tem ideia da situação que a gente se encontra. Amém? Eu vinha vindo com a senhora, lá de... Uma senhora que eu busquei, ela estava falando. Não sei se vocês viram, eu não vi. Uma criança, uma mãe, tentou matar uma criança, uma filha, dois filhos. Um de 8 meses e outro de 5 anos. Quem viu isso? Você ouviu, filho? Quem mais ouviu isso? Hã? Manchete? É, a mãe tentou matar uma filha de 5 anos e uma outra de 8 meses. Tentou matar com gás. Tentou matar com gás. Aí o gás não foi suficiente, ela estrangulou. E o jornal está aí mostrando de hoje, se não me engano, está uma delegado pesquisando lá uma coisa lá que o suposto estupro de uma menininha de 1 ano. Anal e vaginal. 1 ano. Aí eu quero ver essa mãe não gritar: ó Deus, tem misericórdia, tira a gente desse, porque isso não é um absurdo. Mas, gente, isso não é um absurdo? E se Deus mostrar também para mim os absurdos que às vezes eu estou fazendo? Porque a gente, nós não sabemos. Nós estamos pior do que os bichos. Nós não sabemos o que está certo, o que está errado. E aí sai fazendo essa. Matando, estuprando, roubando, e etc. Levando, fazendo isso. Que, na verdade, tem muitos absurdos. Por que que nós precisamos de Deus? Por que que nós, então, precisamos de Deus? Para mostrar para nós o que está certo e o que está errado. Ou você acha que não? Ou você acha que deixa correr? Não. Não deixa correr. Não deixa correr porque nós não vamos suportar. De repente, a Bíblia diz que a gente vai desmaiar. Porque esse fim do mundo... Esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de densas trevas, mais do que nunca nós vamos precisar de quem? De Deus. Para quê? Bem forte?
Salvar de tudo.
Fala aqui.
Salvar de tudo.
Amém. Amém. Deus precisa demais de nos ajudar. Então, quando você lê o Salmo, ponha-se no lugar. Presta atenção. Quando você lê as Escrituras, ponha-se no lugar de quem está lendo ali. Ponha-se no lugar da pessoa sofrendo ali. Deus, não se afaste de mim. Versículo 12. Não se alongue de mim. Por quê? Olha a preocupação de Davi. De repente Deus fica longe. E eu preciso de Deus. Eu não posso me afastar de Deus. Por quê? Deus fica longe. E eu preciso de Deus. Então, Senhor, não se afaste de mim. Então eu acho, gente, nós precisamos balançar um pouquinho. Balançar um pouquinho, acordar em relação a isso. Não precisa de arrancar o cabelo da cabeça, não. Não. É ter certeza de que Deus está bem perto de você. Todo mundo precisa ter essa certeza. De que Deus é comigo. Ele está bem perto de mim. Garanta isso. Porque a gente não sabe a hora que o ladrão vem. A gente não sabe a hora que a dor do parto vem. A dor do parto e o ladrão simboliza exatamente a presença. Deusira passou por um esses dias, né, Deusira? De repente, um problema de um vasozinho aqui na cabeça. E transtorna, né? Transtorna a vida da gente. É muito fácil a gente entrar em pânico e desespero no mundo que nós estamos vivendo. Por causa disso, mais do que nada, nós precisamos de Deus. Tenha certeza de que Deus não se distanciou de você, não se alongou de você. Amém? Eu preciso de Deus. Então lê. Amém. Nós precisamos de Deus. É isso que nós estamos aqui falando. Amém? Nós estamos precisando de Deus. Então, se você, meu irmão, pelo semblante, pelo jeito das pessoas, eu sei quem está buscando a Deus, quem não está. Amém? Então, você que está lascado, que não entendeu, não tem conseguido buscar a Deus. Dá um jeito. Sabe? Grita, põe a mão para fora da terra, porque nós estamos sendo consumidos, parece que só está faltando o nariz para fora. Está difícil. Muito difícil. Salmo 71 ainda. Versículo 18. Lê.
Agora também, quando estou velho e de cabelo
agora
branco,
também. Tem que ser assim, Renato. Vamos ver. Vai lá.
Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares,
olha
ó
aí,
Deus.
Ele passou a vida inteira. Passou a vida inteira fazendo o quê? Mais alto. Mais alto. Mais alto. Então, ó. Passou a vida inteira pedindo a Deus. Agora. Eu estou velho de cabelo branco, eu estou velho de cabelo, não preciso mais, né? Agora eu estou velho de cabelo branco, não preciso mais. Enquanto eu estou nesse mundo, meu irmão, enquanto você está nessa carne, seja jovem, seja velho, adulto, seja o que for. Agora, de cabelo branco, de barba branca, já totalmente, e ainda assim, Senhor. Não se afaste de mim. Não, o fato de nós estarmos velhos, Serginho. Você não está velho não, né, Serginho? Só o cabelo que ficou branco. Hã? Eu não entendi. Como é que é? É? Então, não é, não nos dá o direito, cabelo branco, velhice, idade. Não, eu já sou mãe, eu sei o que que faço. Eu já sou pai, eu já sou, né? Agora eu sou o dono da casa, eu já sei o que que eu faço. É porque a gente pensa assim. Agora você é o dono da casa. A mulher é sua, os filhos são seus. Agora você é o dono da casa, você sabe? Você não vai precisar de Deus, não? Não confia nos seus próprios pensamentos. Não estribe em seus próprios pensamentos. Não é porque nós somos os donos. Não é porque nós somos os dirigentes. Não é porque nós somos os comandantes. É que nós vamos achar que nós agora sabemos. Não, não sabemos não. Precisamos de Deus. Amém? Então leia aí de novo.
Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração.
Amém. Eu não posso dispensar. E é uma falha enorme, muito grande, de começar a buscar Deus, começar muito bem, começar lendo, começar orando, e depois vem a tribulação, vem os problemas, vem as lutas, vem os negócios, e parece que rouba a nossa fé. Desanima a gente de tal maneira. O diabo sabe. Vem o vento, sopra com força. O diabo sabe, Silvano. Arranca a telha da casa, arrebenta. Vem a tribulação, vem a perseguição. Por causa da sua fé, por causa da palavra, vem a tribulação. Para quê? Para você desanimar, meu. Aí você não busca mais a Deus. Amém? Versículo 19, aí todo mundo lê aí, pega o 19, o 20 e o 21. Pega aí o 19, olha para você ver, uma coisa discrepante em relação à outra, vamos lá. 19.
Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta. Pois fizestes grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida, e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás.
Amém. Ele reconhece a grandeza de Deus, e admite que Deus tem razão, quando faz, tu, Senhor, que me tens feito ver muitos males e angústias. Porque às vezes a gente pensa, né? Se você anda com Deus, Deus vai te ver, vai mostrar para você, está vendo? Por que que eu não quero que você faça isso? Está vendo? Por que que eu não quero que você proceda dessa maneira? E ele, então, ele prova, experimenta a gente, leva a gente ali naquele fogo para te ensinar, para mostrar para você o que está certo e o que não está errado. Aí você tem consciência de que aquilo não deve ser feito. Tu, Senhor, é grande demais, é poderoso demais, eu confio no Senhor. Se eu estou passando por lutas e tribulações, eu tenho certeza que é para que eu possa aprender, de uma vez por todas, o que está certo e o que não está certo. Tu que me tens feito ver males, muitos males e angústias, me darás ainda a vida. Ó, a nossa salvação eterna não impede da gente passar por situações aqui na terra. Por que que Deus me faz ver males e angústias aqui na terra? Para me livrar, para me ajudar. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. O que Ele quer é fazer de mim uma pessoa que sabe separar o bem do mal. Uma pessoa que aprendeu, que foi regenerado, que foi experimentado. Porque senão não tem sentido, não tem sentido. Deus na vida da gente não tem sentido. O Deus na nossa vida, Ele começa a livrar a gente desde o dia em que eu começo a andar com Ele. Ele começa a edificar um novo homem. Ele começa a construir uma nova criatura em mim. Uma criatura que não é mais ignorante, não é mais boba, não é mais idiota, que sabe separar o bem do mal. Aprendeu, como Jesus aprendeu, nós também vamos aprender. O que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que não é certo. Rejeitar, ele alimentou de manteiga e mel, até que ele soubesse a rejeitar o bem, aliás, rejeitar o mal e escolher o bem. Caso contrário, Suzana, é batendo cabeça, é sofrendo e etc., envelhecendo e perdendo a saúde e perdendo tal, etc., e vai indo, caminhando para onde? Caminhando para onde? Né? Por aterro definitivo, né? Para o final definitivo. Porque não dá ouvido a Deus. Porque não escuta Deus. Não conversa com Deus. Não fala com Deus. Amém? Amém. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 1. Versículo 4, versículo 7. 6. Estava Jesus cansado do caminho, cansado do caminho. Assentou-se assim junto da fonte. Então, Jesus estava cansado. Cansado de quem, gente? Hã? Essa vida, ela cansa. Por que cansa? Hã? Quando você chega em casa de noite para dormir, de tarde, de noite para dormir, você está cansado. Cansado de quê? Hã? A sua luta, que luta que você tem? É entre o bem e o mal. Bem e o mal. É o bem e o mal. Você cansa o dia inteiro. Ter cuidado para não errar. Cuidado para não fazer errado. O dia inteiro. O dia inteiro você vive assim. Ó, eu não posso virar para cá porque eu bato no carro. Eu não posso virar para cá porque é contramão. Eu tenho que ter cuidado. Ó, 40 quilômetros, pelo não sei o quê, né? Lombada eletrônica, tal. Eu não posso. Isso cansa. Isso cansa. Fecha a porta, apaga a luz. Cuidado que isso aí dá choque. Cuidado com não sei o quê. Isso cansa. Olhar menino. Eu estou vendo a Lázaro ali. Eu olhando para lá, lembrando. Menino, sobe aí. Menino faz isso aqui. Menino, tu quer dois meninos. E os dois pequenininhos, presos dentro de casa. Tudo perigoso. Você cansa. Cansa. Você passa o dia inteiro lá na sua empresa. Vigiando. Cuidando para... Se o serviço está sendo feito certo. Se as coisas estão certas. Se a conta no banco está direito. Se eu não sei o que e tal, se pagou isso, se não pagou aquilo, isso cansa, gente, ou não cansa? Chega de tarde, nós estamos frouxo, cansado. Aí deita, dorme, levanta e começa de novo, cansado do caminho. Assim mesmo, nós não estamos muito cansados. Tem gente que quer morrer. Ó, presta atenção. Assim mesmo, nós não estamos muito cansados, não. Mas tem gente que quer morrer. De tão cansado. Tem vontade até de não acordar. Tem vontade até de não acordar. De tão cansado. Amém, gente? Jesus estava cansado. De tanta coisa errada que ele estava vendo, de tantos problemas, de tanta doença, de tanta enfermidade, tanto sofrimento com as pessoas, e Jesus estava ali cansado. Aí senta na beira do poço para beber água, chega uma mulher, né? E Jesus então, mesmo cansado, quis ajudar aquela mulher, porque ele viu logo que aquela mulher sofria mais do que ele. Por que que a sua mulher sofria mais do que ele? Hã? Luiz está dizendo aqui que ela fez besteira, fez bobagem. O que que ela fez, Luiz?
Casou com um monte de homem.
Casou com um monte de homem. Hã? Ela fez... Ela tinha tido 5 maridos. E ela estava com o marido que não era o dela. Hã? A mulher. É. A mulher estava numa situação pior que Jesus. E ele, mesmo cansado, quis ajudar aquela mulher que estava ali, porque ele sabia que aquela mulher estava sofrendo. Você acha que aquela mulher estava vivendo bem? Você acha que aquela mulher era feliz? Então ele conhecia a pessoa, ele sabia que a pessoa não era feliz, ele olhava no rosto e ele sabia que a pessoa estava com problema. Qualquer um de nós aqui, ó, você pegar e for checar a vida da pessoa, você vai ver por que que ela é velha, por que que ela está cansada, por que que ela está derrubada. Se você for checar a vida dela, você vai ver, você tem razão, você tem mais é que chorar mesmo, né? Você tem mais é que chorar. Quando Jesus foi conversar com a mulher, ele sabia. Qualquer um de nós aqui, nós pegarmos e fomos checar. Então, todos nós, meus irmãos, estamos na situação, a mesma naquela situação daquela mulher. O que que Jesus orientou aquela mulher a fazer. Ó, se você beber da água que eu lhe der, a água que eu te dou faz bem para você. Que água é essa? É isso. Ler, orar, conversar, se esforçar. Não está fácil não, eu reconheço. Não está fácil não, mas precisa, porque essa água, ela que vai nos salvar. Essa água que vai nos salvar. Amém? Então, fica aí dado o recado. Priscila, qual foi o recado, Priscila? Mas muito, né? Né, Priscila? Preciso muito de Deus. Qual foi o recado, Alisson?
É.
É. Exatamente, é isso. É. Isso. É. Isso, exatamente. O Arthur está falando uma coisa interessante aqui. Dá aí o microfone. Não é porque ele não, o pessoal não está ouvindo.
É que a, assim, o que eu estou levando hoje é isso, é que a salvação, a gente fala, ah, nós temos que buscar a Deus para a gente ser salvo. Só que a gente fala o ser salvo e uma coisa abstrata, salvação. Isso. O que é ser salvo, aonde? Então, assim, não, a gente tem que buscar a Deus para crer em Deus, a gente tem que crer na palavra, buscar a Deus e ter o máximo de Deus para salvar do nosso dia a dia.
Yeah,
que é o do nosso dia a dia. Porque o dia inteiro a gente está pegando em coisa que não devia, está olhando coisa que não devia, às vezes a gente olha, depois pega, né, porque olhou, aí pega onde não devia. Aí compra o que não devia, faz negócio que não devia, e assim. Então é todos os dias, então é buscar a Deus porque não para, o tempo não para.
É constante mesmo.
A gente só não pega quando está dormindo, eu creio. Porque aí, né?
Amém.
Está dormindo, mas acordou, acho que a gente já
às
começa...
Às vezes até dormindo no pensamento, sei lá, né? No sonho.
No sonho. Dormiu no sonho. Pensando uma coisa, né?
É.
Então... Eu acho que está bem, bem explicado. E essa questão que eu cheguei atrasado, Suzane me foi, mostrou, dessa mulher, é que a situação dessa mulher não é diferente da nossa, não. Né?
A situação dela
o quê? A situação dessa mulher aqui, que tinha 5 maridos e o que ela estava não era dela. Então, isso aí, assim, às vezes esse defeito dela era esse. Outros têm um igual, outros não têm. Porque a situação dela não é diferente da nossa, não.
Não é.
Né? Às vezes a nossa pode ser até pior. Então a gente tem que buscar a Deus mesmo agora, porque o tempo está feio.
Que as coisas erradas que nós fazemos hoje, elas nos tiram a salvação. Elas nos tiram o céu. As coisas erradas. Então Deus precisa me salvar hoje. Todos os dias eu sou salvo. Todos os dias. Deus me salvou, Deus me livrou, Deus me guardou, Deus fez isso comigo. Amém? Eu não perdi a minha fé, eu não perdi a minha esperança, porque Deus foi comigo. Pronto, isso é o que o Arthur está dizendo. Fala, Suzy.
Outra coisa que eu também achei, completando, foi assim, que o versículo quando fala assim, que graças a Deus, entendendo isso, a gente dá graças a Deus porque nós podemos, Ele nos permite ver os males e as angústias. Porque se eu vejo, é porque o mal veio. Se eu vejo a angústia, é porque a angústia veio. Graças a Deus por isso. Porque são essas coisas que vão nos ensinar. Por exemplo, se nós estamos ouvindo, é para ser ensinado. Como é que eu vou aprender? Então, por isso que a dor, muitas vezes, ela vem, é o quê? É para salvar a gente. É para fazer a gente entender, para fazer a gente enxergar. Porque como que ele vai salvar? Como é que ele vai falar com a gente? Como é
o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu aprendi. Como Jesus aprendeu, ele foi levado no cadinho. Ou seja, o fogo. Fogo simboliza tribulação. Fogo simboliza sofrimento. Então, quando ele foi levado ao sofrimento, as coisas, ele aprendeu. E ali, quando Davi estava falando, orando a Deus, era o Espírito Santo se referindo ao próprio Cristo. Muitas aflições, certamente, Jesus passou, mas Deus livrou de todas. Paulo também fala isso. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor livra. Por que que o justo se aflige? Porque ele sabe que é um mal. E ele não quer fazer aquilo. Ele sabe que aquilo é um mal. E ele não quer fazer. Então ele luta. Né? Diz a Escritura, não resistir até o sangue na luta contra o pecado. Então, você sabe que não pode. É, se eu não tivesse os olhos de Deus, se eu não tivesse a visão de Deus, eu não sabia se estava certo ou estava errado. E ele, sabendo que está errado, ele luta. Aquilo dentro dele está, né, tá batendo ali e tal, ele está ali naquela angústia, naquela coisa, porque ele sabe que não pode ser feito. Ele sabe que é um mal e não quer fazer. É uma luta, uma guerra. A nossa guerra não é contra a carne, e sim contra essas coisas. Amém? Deus abençoe. Espero que todos tenham entendido que nós precisamos mais do que nunca. Jesus, a água é muito importante, mas a água que eu lhe dou é mais importante ainda. A água é fundamental na nossa vida, mas a água que eu lhe dou é mais importante ainda. Se você beber da água que eu lhe dou, você se livra de todos os males. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, né, que tem sido misericordioso, mesmo nos vendo assim, cansados do caminho, Ele quer nos ajudar. Ele quer nos salvar de situações, né, de angústias, de tribulações terríveis. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos salvar. Conversa, se aproxima de Deus. A oração ali no Salmo, Senhor, não se alongue, não distancie de mim. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Fala ao meu coração. Responde, meu Deus, às minhas orações. Eu sei que a minha luta é grande. Eu sei, ó Deus, o quanto é forte. São fortes os meus inimigos. Eu sei o quanto é poderoso aquele que quer ver o meu mal. Aquele que muitas vezes leva vantagem sobre mim. Ajuda-me, né? Só o Senhor pode me ajudar, me salvar de situações assim. Não é bom que o inimigo leve vantagem sobre nós, sobre a igreja. Esteja perto de cada um, Senhor. Escuta a nossa oração. Escuta o nosso clamor. Ó Deus, escuta o nosso grito. Quando nós o invocamos, quando nós chamamos por Ti, Deus, numa só voz, que saia daqui, desse salão, onde está a Sua igreja reunida, um grito, Senhor Deus, de piedade, clamando por Ti, ensina, livra-nos do mal. Tira os nossos pés do laço. Só o Senhor pode fazer isso. Porque Só o Senhor sabe realmente o que é mal e o que não é mal. Só o Senhor pode nos salvar. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós que queremos, nós que desejamos a salvação. A salvação. Não deixe, Senhor, que nós, nossos pés vacilem. Nossas mãos cansadas, nossos joelhos desconjuntados, nos obriga às vezes a sentar. Dá-nos beber, Senhor Deus, dessa água. Água que salva, água que limpa, que dá, ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, por misericórdia, que as palavras não desapareçam com o vento, mas que permaneça como a semente da vida dentro de cada um de nós, como a semente que deu vida ao que estava morto, a semente que nos fez acordar das trevas em que vivíamos. Ajuda-nos, ajuda-nos, nós te pedimos, é por amor do teu nome. Escuta, quando alguém te chamar, alguém te clamar, pai, escuta, nós te pedimos, em nome de Jesus.
Salvará, vou insistir.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.